subindo mais um pouquinho na manhã de hoje aqui na região central da cidade. A informação da hora e da temperatura a gente informa no oferecimento da Benoit, a Semana do Gaúcho na Benoit. Cozinhas e mesas em 15 vezes sem acréscimo, com o primeiro pagamento para dezembro. Aproveite, dá tempo ainda. É na Benoit de Marau, na Júlio, em frente ao Hotel Deconto. Quinta-feira, dia 18 de setembro. Quinta-feira é dia do nosso contato com o Sérgio Turra, comentarista da emissora. Bem-vindo, Sérgio. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Ana, que bom se a gente, especialmente agora, nessa semana, né, no mês Farroupilha, que a gente tem tanto orgulho e temos que ter da nossa história, da nossa tradição, pudéssemos estar aqui hoje falando, olha, veio mensageiros do governo federal, anunciaram que estenderiam a mão, de certa forma, para os nossos produtores rurais, e as coisas já estão andando porque o tempo realmente urge, né? Mas infelizmente não é isso que acontece no nosso país e a gente precisa voltar, né, a falar de pautas antigas, do que não acontece, do que acontece e quando acontece, acontece errado no Brasil e na Câmara. Né? E eu me refiro, por exemplo, à famosa PEC da blindagem aí, que na verdade foi algo que, sinceramente, do ponto de vista do mérito, eu concordo. Acredito que um parlamentar tenha que ter sua imunidade garantida, precisa ter a liberdade para, de fato, representar a população. Porém, não da maneira que foi aprovada, né? Na minha opinião, o foro privilegiado deveria ser o foro do domicílio eleitoral do parlamentar ou da capital do seu estado, para ter direito a primeiro, segundo, terceiro grau de instância jurisdicional e não ficar à mercê do Tribunal Superior de Justiça, que infelizmente no nosso país, isso é fato, virou um tribunal político que persegue quem ele quer, e temos vários exemplos. Porém, isso abre ensanchas daí para abrirem a porta para realmente blindar, tornar difícil você buscar quem age errado, incluindo presidentes de partido, que é uma barbaridade, é um absurdo. O presidente de partido não necessariamente tem mandado parlamentar, e o pior, ontem aprovaram o voto secreto. Esse, Ana, sinceramente, eu vou usar aqui as palavras de Ulisses Guimarães para a ditadura, que me serve também, mas para o voto secreto num parlamento. Qualquer voto secreto. Tenho ódio e nojo. Pessoa que não tem coragem de mostrar o seu voto, como votou, como se posicionou, certo ou errado, porque ninguém é unânime, sinceramente não merece nem estar lá. E foi aprovado essa noite o voto secreto, nesse caso, para quando um parlamentar tiver que ter autorização do Congresso, poder ou não, né, ser processado. Isso para mim é um absurdo, é de fato um retrocesso. Então nós estamos naquela, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, lastimavelmente. E paralelamente a isso, um outro assunto que é debatido diariamente em qualquer canto do Brasil, ontem deu um avanço, que é a famosa PEC da anistia, né? Foi aprovada a urgência e agora, muito provavelmente, na semana que vem, deverá ser votado. Mas ninguém sabe ao certo, né, Ana, como deverá ser essa anistia, não é? E obviamente que, pelo que a gente sabe, lá já estão costurando com o governo, até com os ministros do tribunal, como ser, como não ser, pega esse, tira aquele, diminui pena, que para mim é uma vergonha. E, na verdade, neste caso, a minha posição é a favor de uma anistia ampla, geral e restrita. E sabe por quê? Porque o tribunal que condenou várias pessoas, a única instância, inclusive, de pessoas que não têm foro privilegiado, não poderia ter feito isso. Só por isso, e especialmente por isso, eu sou favorável a uma anistia ampla, geral e restrita, com relação a todos, não com relação a alguns. Porque, na minha opinião, não houve um devido processo legal. O ministro relator, que se chama Alexandre de Moraes, conduziu da maneira política, perseguindo quem ele entendia que devia perseguir, fazendo o que bem quisesse. E dessa maneira, ele contaminou todos os processos, todos. Por isso, sou a favor da anistia ampla, geral e restrita. Mas eu imagino que a gente vai ter uma surpresa e mais uma negociata aconteça em Brasília, Ana Lúcia. Lastimavelmente, Ana, nós temos que falar sobre o que é realidade no país, não é? E não sobre aquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? Ou como as coisas evoluíssem, como no início eu falei a respeito da questão do socorro aos nossos produtores rurais, que por enquanto é só anúncio. E não tem nada de concreto, Ana.
Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no programa, pelo teu comentário. A gente agradece a disponibilidade. Claro, desejamos um bom restante de semana, que é especial, né? Nossa Semana Farroupilha.
Sem dúvida alguma, Ana Lúcia, que seja um baita fim de semana, né? Um fim de semana bem gaúcho, não é? É, desejo isso também a todos. Um grande abraço, até a próxima semana e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho. Não podemos se entregar para os homens, como diz a nossa música, né? E não vamos. Um grande abraço.
Um abraço, Sérgio Turra, nosso comentarista convidado das quintas-feiras aqui no Conectado. 8h19 agora, 17 graus de temperatura. E há pouco nós ouvimos o Frei Renor Pegoraro no quadro Um Novo Dia. O oferecimento foi da Padaria Confeitaria Fatini, o melhor café da manhã com o pão quentinho saindo do forno, lanches a qualquer hora, com variedade de doces e salgados. A Fatini está na Barão, em frente ao Charruas. E daqui a pouquinho a gente tem informações da unidade móvel, notícias de segurança e também de esporte aqui no Conectado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem vivo.